Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sons do Brasil, hoje chegando com o nosso capítulo 373 da nossa história. Vamos conectar hoje com um parceiro aí que a gente já conhece há bastante tempo e conseguimos trazê-lo aqui nos Sons do Brasil para a gente bater um papo e vamos falar de uma coisa bastante interessante que envolve muito esse nosso convidado, que é o artista de rua. Mas durante o programa a gente vai bater um papo aí, vocês vão ver que a carreira dele se desenvolveu bastante nesse espaço onde muita gente trabalha. Então, quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o cantor e compositor Elzo Henschel. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Elzo.
Oi, Serginho. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu lembro que a primeira rádio aí que tocou uma música minha foi a Rádio USP, cara. Foi graças a esse programa aí. Estou com um pedacinho de São Salvador e foi muito emocionante. Para mim, para minha família, a gente ouviu em casa, foi muito legal. Então fica aí meu agradecimento e meu respeito aí, cara. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece mesmo você ter aceito o convite e tocamos um pedacinho naquele dia, mas hoje nós vamos falar do trabalho como um todo, vamos apresentar esse trabalho do Elzo aí, que já tem bastante tempo de estrada. Aproveitando então, Elzo, pra gente dar início nesse papo aqui, quanto tempo na correria com a música? Passa pra gente isso aí.
Serginho, vai pra 20 anos, comecei com 15, com 35 hoje, 20 anos de caminhada entre bandas, entre shows nas ruas, entre várias outras coisas acontecendo. Eu sempre prezei por levar de uma forma autônoma, né? Porque o que todo artista é, todo mundo que mexe com cultura e economia criativa é um autônomo na arte, né? Depende das próprias ideias e eu sempre prezei por isso. Então, 20 anos aí na correria, cara, pronto para mais 30.
Isso é bom, olha aí, significa que tem muita coisa boa para acontecer ainda.
Exatamente, Serginho.
E como eu falei aqui na nossa abertura, cara, eu conheci o seu trabalho na rua, passando ali pela Praça Roosevelt. Eu estava indo até um dos teatros daquele entorno ali para ver um projeto e tava o Elzo ali fazendo uma sonzeira danada na guitarra ali na Praça Roosevelt. Eu parei, olhei e falei, que trabalho bacana. E a partir daí comecei a acompanhar nas redes sociais e YouTube, essas coisas todas. Eu quero saber de você, Elzo, qual foi essa opção sua? Como que você chegou até a rua, a apresentar seu trabalho na rua, ser um artista de rua, que em algum momento era meio que marginalizado? Hoje em dia, talvez com uma abertura um pouco maior para isso, até mesmo temos ruas abertas aos domingos aí para que a galera possa expressar, apresentar seu trabalho. Mas você não, você já veio nessa batalha lá de longe aí. Como é que rolou isso para ti?
Olha, para mim foi um divisor de águas, assim. Eu lembro que eu sempre... O meu irmão é baterista, meu irmão seguiu o caminho contrário do meu na música. É baterista, hoje é cantor também, toca bateria, canta. Ele gosta dos barzinhos, ele achou legal essa atmosfera, ele se identificou. E eu não conseguia encontrar uma identificação com os bares, sabe? Não por não tocar bem ou por não ter banda, mas por não ter concisão na apresentação de um show, sabe? Pra mim, o palco é um lugar muito sagrado, assim. Não dá para subir lá e repetir aquilo que é impossível de fazer de forma perfeita. Né? Então a rua para mim, no início, foi muito de querer entender um pouco mais sobre o meu instrumento. Pô, cara, esse lance de não funciona, não flui como músico. Então eu tive que escolher um lado e eu falei, pô, se eu fico 8 horas aqui, eu com certeza consigo ficar 8 horas tocando guitarra. E foi uma troca sem treino, uma troca direta, não teve treinador, não teve nada. E funcionou no começo, né, que foi compreender o instrumento. Então, de uma certa forma, a rua me permitiu estudar aquilo que eu estava me propondo a fazer, né, ser um artista. Então tá, vai lá. Né, o artista não pode ter medo do palco, o artista não pode ter medo do público. O artista não pode ser uma pessoa que se esconde, né, uma pessoa tímida. Pelo contrário, ele tem que estar na contramão daquilo que a gente julga normal. Não que a gente extrapole, né, em partes. Mas a rua me deu essa possibilidade de experimentar isso, né? E no começo é sempre muito pelo financeiro, né? A gente, eu preciso me manter nesse estilo de vida, eu preciso manter isso aqui funcionando. E você começa a entender que o mundo dos autônomos, né, que é o pessoal que faz mesmo a economia criativa acontecer, é que nem qualquer outro mundo, é altos e baixos, é tipo a bolsa de valor, sobe, cai. E é a mesma coisa, um dia você vai e toca, ganha muito bem, outro dia você vai e chove, e você volta para casa molhado. Então, não existe vitória sem sacrifício, né? Então, eu acho que a rua, ela traz essa oportunidade. Você vê que você no começo falou que me conheceu tocando ali na Roosevelt, e olha que coisa incrível. Vem de encontro ao pensamento que eu tive quando eu fui pra rua da primeira vez. Eu falei, cara, onde que vai estar o produtor musical? Vai estar passando pela rua. Onde que vai estar o executivo de uma grande gravadora? Vai estar passando pela rua. Onde que vai estar o fotógrafo, câmera, o cara que vai te levar para um comercial de TV? Vai estar passando na rua. Então, quando eu entendi a rua como uma forma de expressão real, quando eu saí daquela bolha de preciso entender meu instrumento, depois preciso entender onde eu estou localizado, preciso entender o que essas pessoas entendem, você vai sempre acrescentando um desafio dentro desse ângulo de tocar na rua, e você vai superando um a um. Primeiro é a timidez, é o medo, é não ganhar dinheiro, é não ter o que oferecer, é se ver como uma pessoa que tem que fazer os discos, tem que prensar os discos, precisa, mais aprofundadamente falando, né, gerar o seu ICRC, precisa estar de olho lá nos seus cadastros. Você vai subindo essas etapas, porque você vai tendo tempo de estudar. E eu vou falar pra você, quando eu comecei a tocar na rua, uma coisa que eu não entendi eram os mecanismos que a cultura oferece pros artistas. Eu participava, que rolava os convites, assim como rola em todos os lugares, mas pra mim a música assim, nunca foi um caminho de talvez. Não, é ou não é. Então, enquanto você for, é. Quando você desiste, não é. Então, ainda sou a música, faço parte dela de alguma maneira e continuo fazendo, né? Só que agora, num nível, eu diria, normal, né? Um nível que todo mundo, de repente, esteja lutando, que é a busca pelos patrocinadores, é a busca pela concretização de uma ideia que vira um produto no final. Então, eu acredito que a rua, ela não tem por que o artista não passar por ela. Eu acredito que é isso, essa é a grande realidade. Me vi quando meu filho estava nascendo, 11 anos atrás. Pô, e aí, né? O filho vai nascer, como é que eu vou falar para ele que meu sonho era tocar guitarra? Eu que gosto de filosofia, eu ia contra as ideias de você realmente gostar de alguma coisa e desistir. Então, eu falei, não, vou levar e vamos ver até onde dá. Com a ajuda de Jah, Deus aí, as coisas têm fluído muito bem e estamos aqui hoje, muito feliz, cara, de estar aqui de novo.
Helzoa, já temos essa pincelada inicial, vamos falar de bastante coisa aqui ainda, mas eu quero iniciar a parte musical do Sons do Brasil tocando um som seu. Que som que a gente vai tocar de partida aqui pra galera?
Oh, a gente teve uma perda aí bem recente na música, em especial um dos bateristas que eu sou muito fã, sempre fui, você tem uma ideia, eu tinha asma, então tive que me virar para aprender a conviver com isso, fiz natação, um monte, uma série de coisas e fiz a corrida. Quando eu comecei a correr, eu comecei a ouvir Foo Fighters, anos, anos e anos, e aí o cara falece e essa música eu tava mixando ela, masterizando, bem dizer, e aquela notícia chegou e o nome da música era Meu Amigo. Mas eu falei, cara, ele é meu amigo, cara. Ele é meu amigo de estrada, irmão de criação, de produção. Então, vai de Taylor.
Vamos nessa, então. Taylor com Elzo Henschel aqui abrindo a parte musical do Sons do Brasil 373. A gente volta para dar sequência no papo.
Eu quero que você se sinta bem pra ficar comigo, meu amigo. Eu vejo a fama, a multidão. Eu vejo o prestígio saindo das minhas mãos. Mesmo que você não possa enxergar, é indecente do inteligente duvidar. E o importante é ser feliz, isso eu sinto aqui dentro. Eu quero que você se sinta bem pra ficar comigo, meu amigo. pessoas indo em minha direção. Metade do tapete eu levo comigo, pra sempre lembrarei de você. E o importante é ser feliz, isso eu sinto aqui dentro. Flores que brotam à noite, em meio à escuridão, aurora boreal, florescendo em meio ao chão. Existem palavras que tudo corrompe, como tal é o poder, mas sua existência limita a assistência que só a fé pode trazer. Um quilo de quê? No final do arco-íris, já diria o salmista, tudo é vaidade, não me ensinaram o jogo, comecei tudo de novo. A caneta que hoje escreve aprendeu um mundo novo. E o importante é ser feliz, isso eu sinto aqui dentro.
Voltando então agora, depois de Taylor com Elzo Henschel. E Elzo, falamos aí dessa sua vivência dentro da música na rua, que é a realidade sua. E a partir daí o que eu queria ver é o seguinte: você é um músico autodidata, ou seja, você aprendeu a tocar por si só aí dentro de toda essa correria que você falou. Quando você começou nas ruas de Sampa, você era um instrumentista, como você falou. Você queria aprender e buscar e entender o seu instrumento. E a partir daí você começou a desenvolver a música, talvez até com esse próprio contato da rua, o seu leque musical foi abrindo um pouco. Mas o início foi isso mesmo, né? Era estritamente um artista instrumental.
Exatamente, Serginho. Assim, já vinha de outras bandas, né? Tava com outras bandas na cidade onde eu morava, em Santana do Parnaíba. E a última banda que eu toquei era uma banda de heavy metal com três caras. A gente fazia cover de Iron Maiden e vários solos. Era, assim, incrível, né? A gente se desafiava como músico. Então, quando um pegava uma música muito difícil, o outro escolhia uma que era mais difícil ainda. A gente conseguiu juntos, assim, de uma certa forma, estudar e evoluir juntos na música, né? Mas chega um momento que eu falei, cara, né? Banda não funciona pra mim, né? Não tá funcionando do jeito que eu acredito que deva funcionar, que é todo mundo correndo junto, né? E na banda nunca é todo mundo correndo junto, sempre um corre, os outros vão quando a trilha tá aberta. E às vezes você tem que voltar na trilha aberta pra buscar alguém que ficou pra trás, que não quer ir, tá ali emburrado. E são muitos conflitos de interesses, né? Quando a pessoa não compreende que é um negócio, que é um trabalho difícil de construir, mas não é impossível. Né? Então, eu sempre tive essa visão empresarial da música, sempre gostei de aprender mais. Para mim era inevitável. Eu falei, meu, eu vou ter que achar alguma coisa, alguma forma de me expressar do jeito que eu acredito que vá ser. E aí, quando rolou a lei 15776, né, 29 de maio, eu falei, vale a pena, né? Agora tem, além da nossa liberdade de expressão, tem um respaldo do Estado para poder fazer isso. Então, eu fui sem medo. Eu acho que a diferença foi essa, é ir sem medo, né? Ciente de que você tem o respaldo aí do seu país, né, de liberdade de expressão, e o seu Estado reconhece aquela sua manifestação como uma manifestação artística. E isso faz com que as apresentações que você pratica na rua seja válida como um show de palco, entendeu? Então, você pode registrar aquele momento e aquele momento fica no seu histórico de apresentação. E financeiramente, você tem que dar suas reboladas, que não tem auxílio, não. Mas funciona. Funciona muito bem quando a pessoa realmente está ali sem medo, entrega aquela atividade e buscando sempre se atentar ao que está acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa acha que ir para a rua levar um Marshall 776 aí do tamanho do planeta e ligar no máximo, e não é, porque a rua é um estúdio também. Ali tem vários sons, tem muita coisa acontecendo e tem que rolar um respeito, né? Imagina você ali no meio da rua, carro, ônibus, trem, pessoas, som, policial, ambulância, aí você ouve um cara com a guitarra lá no talo, exorcebando, sabe, fora dos padrões, né? Isso aí gera conflito, mas não impede a pessoa de se apresentar, porque é a arte, né, cara? É isso, né? Você vai quebrar alguma barreira ali para que a sua arte seja feita. Mas tem que rolar um consenso, né? A pessoa quer fazer um som na rua, você tem que lembrar que você tá na vitrine, né, cara? Não é a rua, é uma vitrine. O produtor pode passar ali e odiar aquela barulheira. Pode passar um outro ali, que guitarra top. Então, a rua é isso. Você tem que saber lidar essa carruagem gigantesca aí. É muito legal. Se pessoas lutaram para subir um decreto que virou uma lei, acho que tem que passar, né? E 2013, 2015 eu tava no Rock in Rio, olha que loucura, né? Passou, abriu a lei em 2013, em 2015, vamos dizer assim, a lei propôs um resultado positivo em relação à validação dessas apresentações como algo válido nas campanhas, e um quebrador de barreiras, no sentido de que você se torna um artista negro num país assim extremamente complicado, né, cara, de se expressar a cor de uma forma livre, né? Você tem que se desafiar mesmo, né? Você tá numa terra de gente branca, você tá num espaço ali que é igual os índios, né? Se viu ali acuado pelos portugueses, vamos pôr assim, cara, e você tem que saber lidar com essa situação. E esse resultado é muito, eu acredito que é muito positivo para a arte no geral. Não teve impedimento e nem falta de vontade, eu diria.
Afinal, você está ocupando um espaço que não é só seu, você está ocupando um espaço que é de todos. Então, sabendo dosar para poder apresentar a sua arte, que ela seja apreciada como se deve, vai um pouco desse equilíbrio do artista que está se apresentando. Eu vou pedir licença para você, Elzo, vou dar o primeiro Pitaco Sons do Brasil de hoje aqui. Estou trazendo um som aqui do Dudu Sperbi, que é um artista gaúcho. Eu recebi o CD dele aqui, CD físico, olha só, a produção dele me enviou, ouvi aqui um trabalho muito legal. Ele é todo de violão, dois violões, o do Dudu e também o do Marcel Stivaletti, que toca junto com ele. E eu pensei uma música aqui que eu achei muito legal, que é Quando Será Que Será? A letra é muito interessante para o nosso momento aqui, é bom a galera dar uma analisada, e temos a participação aí de vários artistas nessa música. Temos participação de Anaadi, Marcelo Delacroix, Marcelo Freire, Fernando Cessé, Raquel Leão e Vanessa Longoni, além, claro, do Dudu e do Marcel, como eu já tinha falado no início. Vamos ouvir então Quando Será Que Será e a gente volta para o segundo bloco.
Quando a justiça atuar, vamos salvar o país. Quando a imprensa ajudar, vamos salvar o país. Quando a polícia deixar, vamos salvar o país. Quando a milícia findar, vamos salvar o país. Quando a paróquia aprovar, vamos salvar o país. Quando o partido apoiar, vamos salvar o país. Quando será que será? Quando será que será? Quando será que será? Quando será que será?
concorrência arriar, vamos salvar o país. Se a verdade aflorar, vamos salvar o país. Se a consciência pesar, vamos salvar o país. Antes do índio acabar, vamos salvar o país. Antes da mata arrasar, vamos salvar o país. Quando será que será? Quando será que será? Quando será que será? Quando será que será? Quando a escassez dominar, vamos salvar o país. Quando o ar sufocar, vamos salvar o país. Quando a água secar, vamos salvar o país. Quando a bala alvejar, vamos salvar o país. Quando a gente sangrar, vamos salvar o país. Antes do prazo esgotar, vamos parar o país. Quando será que será? Quando será que será? Quando será que será? Quando será que será?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Mas o que eu fizera até ontem, eu não farei mais uma vez. Porque hoje eu tenho certeza de que o mundo vai girar. E tudo que eu tenho que fazer é continuar a dar o máximo de mim. A vida pede o máximo de mim. O tempo pede o máximo de mim. E eu vou você, mas o que eu fizera até ontem, eu não farei mais uma vez. Porque hoje eu tenho certeza de que o mundo vai girar. Tudo que eu tenho que fazer é continuar a dar o máximo de mim. A vida pede o máximo de mim, o tempo pede o máximo de mim, e evoluir até o máximo de mim. A vida pede o máximo de mim, o tempo pede o máximo de mim, e evoluir. We'll be right back.
A vida pede o máximo de mim. O tempo pede o máximo de mim. E evoluir até o máximo de mim. O tempo pede o máximo de mim. Meus sonhos pedem o máximo de mim. E evoluir até o fim.
Estamos de volta agora no segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir O Máximo com Elzo Henschel. Elzo, fala pra gente rapidamente aí do Máximo.
O Máximo é uma composição feita lá no Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio fazer uma temporada como artista de rua e tava tocando no metrô, lá no palco carioca. O metrô tem uma comunicação maior com os artistas lá. Então eles mesmos planejaram um palco, organizaram um site lá, no site do metrô você se cadastra, não sei se é assim ainda, né? Mas 2017 era. Daí você se cadastrava e ia lá, tinha uma hora de apresentação, então você podia chegar lá. Acho que na época tinha umas 4 ou 5 estações que você podia fazer isso. E eu me apresentei em todas elas e num sábado eu tava tocando lá na estação carioca. E aí o Alexandre veio falar comigo. Ô, tudo bem, cara? Tá, o Alexandre é fotógrafo lá no Rio de Janeiro, da banda Nebulosa. E aí ele falou, topa fazer um teste ali como vocalista? Não, legal, cara, vocalista, né? E aí eu comecei a prestar atenção. Eu falei, pô, deve tá bom, né? Porque o cara que toca na rua tá sempre na dúvida, né? Falei, será que tá bom? Será que é isso mesmo? E aí aquela dali foi a confirmação pra mim de que já há anos tocando várias coisas acontecendo e a gente na dúvida, né? Mas ali dentro do metrô com aquele barulheiro, eu falei, não, legal. Esse é o som que tem que sair dessa caixa. Perfeito, aqui dali, pra mim foi muito bom. E aí fui nesse ensaio, ele mandou pra mim de noite umas tracks. Essas são as músicas que a gente vai tocar, pega elas aí, pega a letra. Tinha umas músicas dos Rolling Stones. Falei, não, beleza, tem umas 4 aqui que dá pra mim arriscar. E mandou umas 3 tracks vazias, sem voz. Ele falou, se você conseguir colocar alguma coisa aí nessas músicas pro dia do ensaio, põe aí que a gente já faz uns testes. Falei, oh, legal, cara, já tem abertura pra compor, que coisa boa, né? Tava no Rio já há 15 dias. Nem imaginava essa conexão. E aí, pra mim, foi uma abertura de portas. Aí, quando eu fui ver, eu tava ensaiando com eles no estúdio do Matanza, acho que é o HR Studio lá no Rio. O pessoal conhece lá aquele espaço. E aí, pra mim, foi uma surpresa conhecer aquele estúdio maravilhoso. Gravamos no Vila Musical, no EP, um mês depois. Um mês não, acho que deu mais tempo, se não me engano. Mas eu sei que eu fui pro Rio, fiquei 30 dias depois, fui uma outra vez, fiquei 15 dias em Niterói, só fazendo as letras. Então tocava na rua, depois chegava, pegava o busão, voltava. Isso aí foi na segunda vez, né, que a gente estava preparando o EP. Foi muito legal, porque quando ele me deu essa música aí, voltando pro primeiro dia, eu falei, não, vamos lá, um ensaio. Eu escrevi essa canção à noite, tava voltando pro hostel, num dia muito ruim, assim, financeiramente. O que eu fiz hoje, né? Cheguei tal hora, fiz isso, não tô cansado, já é 11h30 da noite no Rio de Janeiro. E eu, caramba, velho, né? Você começa a imaginar um monte de coisa, né? As histórias do Rio, não é lá histórias de contos de fada. Então, eu falei, não, quer saber? Eu toco na rua, né? Isso aqui comigo não tem isso não, o cara vai levar o que vai sair levando esse equipamento de 200 quilos aqui nas costas correndo, que é impossível. Parei naquele dia perto da estação do Bondinho e fiquei com isso na cabeça, o máximo de mim. E quando eu fui ver, eu ouvi na track que ele me mandou, eu falei, cara, acho que essa música encaixa com esse refrão. Aí levei uma letra assim, meio rabiscada e tal. E aí a primeira coisa que a gente tocou assim, ó, nunca se vimos, primeira vez. Oi, beleza, prazer, eu sou o Elvio, prazer, o baixista. Eu só conheci o Alexandre, né, que tinha me convidado. E aí tocamos o máximo, foi a primeira vez, assim, foi essa música, eu vi, hein. Foi assim, puff, na cara, assim. E aí a gente ficou abismado com aquela sintonia, assim. Lançamos um EP no estúdio, no Coletivo Machina. E aí fiquei de voltar lá, várias coisas aconteceram, não consegui, né, me deslocar de novo pro Rio. Pandemia, e várias coisas aí, você já viu, né. A banda deu uma relaxada, eu fiquei com as canções, Ale, vou lançar essa. Ele falou, não, beleza, vai lá. Então ela é desse time aí de 2017 do Rio de Janeiro.
Você falou no primeiro bloco sobre uma participação sua no Rock in Rio. Tudo isso aconteceu desse trabalho que você estava na rua e tal, e de um projeto, de um curta-metragem que o Banco Itaú fez, chamado Som das Ruas. Foi nesse pacote todo que acabou surgindo a oportunidade do Rock in Rio, né?
Exatamente, Serginho, o diretor Brivilatti, acredito que ele me viu ali pela Paulista em algum momento, e aí começou um movimento de ligação para vários artistas de rua, né? Eu estava fazendo um EP em 2015 com o Thiago Coyote, eles tinham um duo chamado Black White, e aí a gente lá no apartamento gravando o EP, o pessoal liga para mim, falou, Elza, aqui é a Juliana, todo um comercial aí do Itaú, começou, eu falei, comercial, né? Como assim, né? Aí explicou, conversamos, meio que rolou uma entrevista assim, aí desliguei, aí fiquei meio assim com a pulga atrás da orelha, aí logo em seguida o telefone do Coyote tocou, aí ele falou, mano, tá falando comigo também a Juliana, e a gente viu que foi um movimento de ligação para vários artistas, né? Porque a gente ali dialogando ali pelos aplicativos, todo mundo tinha recebido aquela ligação, e eu e o Coyote lá no AP, mano, que sabe pra onde nós dois, cara, a gente tá na mão correria, então precisando desse trabalho, e aí ligaram pra mim, ela me ligou, eu tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, que eles falaram que ia ligar, né? Sim ou não, a gente ia receber a ligação. Aí, vamos ver, né? Ligou para várias pessoas, sou mais jovem aí da turma, talvez, não sei. E aí ela falou, não, você foi aceito no projeto. Foi uma emoção, aí o Coyote ouviu, tava lá chorando, deu uma risada. Foi uma emoção muito grande, assim. Aí ligaram para ele, depois ligaram para todo mundo, né? Para avisar que era um artista só. E aí a gente tava junto, e cara, vamos tentar empurrar o Black White, que é o projeto que a gente tá fazendo, vamos ver se a gente consegue. E não deu certo, porque o projeto era um artista só. Falei, não, a gente racha o cachê. Não, não é cachê, é o projeto, tá lá, já tá aprovado. Falei, não, beleza, então vamos só eu. Aí fui. Falei, Coyotão, fica aí torcendo que eu não faço ideia do que vai acontecer, cara. Aí cheguei lá pra aquela surpresa ali. Muito emocionante, essa é a grande realidade. Foi em 2015, era aniversário, se não me engano, de 30 anos do Rock in Rio, se eu não tô enganado. E, meu, foi um Queen, foi fantástico. Sem comentários, assim. Foi ver o primeiro no trigésimo. Foi muito... Eu vi um pedacinho de todos os artistas nacionais. Um pedacinho, acho que no Capital Inicial tocou duas músicas, se não me engano, Ivete Sangalo tocou duas músicas, Jota Quest tocou duas músicas, Skank, várias bandas nacionais que passaram quando abriu assim, o Rock in Rio, depois que eu já tinha gravado a campanha lá dentro, várias bandas tocando duas músicas cada, e aí o último show foi do Queen, cara, aí foi pra matar o coração do ser humano, né, que o Valui realizando aquele chamado de Deus, assim, eu diria, que foi surreal, Serginho, surreal, assim, essa é a grande realidade.
Elzo, vamos tocar mais um som pra galera aí, o que, que temos preparado?
Na contramão.
Vamos então, na contramão, com Elzo Henschel aqui, e daqui a pouco a gente tá de volta pra continuar o papo que tá bacana.
Sabem que estão na contramão.
preto já não vai mais importar. Quem realmente vence essa corrida? Quem disse que o céu é a redenção? Os que ainda estão pela avenida já aceitaram a colisão, pois sabem que estão na contramão, pois sabem que estão na contramão. Você não pode ver, mas sinta o que é estar.
Depois, então, da música Na Contramão com Elzo Henschel. Elzo, 2018 também rolou de você gravar 3 videoclipes e também em 2019. A gente vai pontuando em datas assim para a galera ver toda essa evolução. Você participou de mais um documentário que foi o Buscando Buskers, que inclusive nós tivemos aqui, antes de você participar na primeira temporada, nós tivemos o Edu Felistoque aqui no Sons Brasil falando a respeito desse projeto. E você participou da segunda temporada, se não me engano. Também essa chegada do Edu até você. E por que, rapaz, que essa coisa da música de rua, ela chama tanto atenção? Ou seja, você chegou até o Rock in Rio por ser um artista de rua. Buscando Buskers era um documentário que tratava desse assunto. Como que bate isso pra você, cara? Você já falou da importância da rua, mas como que é a chegada dessa galera até você? É aquilo que você falou, tô na rua e a galera tá me vendo, é isso?
Exatamente, Serginho. Assim, o Edu, a gente se conheceu de uma forma muito icônica, até onde eu sei. Quando a gente se conheceu, de fato, ele já me conhecia. Ele já tinha me visto em algum trabalho cultural que eu tinha feito. Só que a gente não tinha contato, né? Eu conheci o filme dele, 400 contra 1, muito bom. Né? E eu tinha aquele nome, do Felix Stock, mas não conhecia ele de pessoa, assim, né? Nem de outros trabalhos, conhecia ele. Vamos ver, né? Rolou uma primeira temporada. E aí eu conheci os artistas que estavam na primeira temporada, são amigos. E aí rolou uma pré-estreia e ele me convidou para ir nessa pré-estreia. Me chamou no Facebook, eu falei, tá, uma pré-estreia, vem. Eu falei, legal. Eu fui chamado para a pré-estreia, eu falei, claro que eu vou, Edu, vamos aí. Cheguei lá, antes de começar a pré-estreia, já conversei, eu falei, vai ser a segunda temporada. Cara, eu queria muito ter te chamado na primeira temporada, mas você não estava aqui, eu não te achava. Você quer participar da segunda? Eu falei, Edu, com certeza, então legal. Seu nome tá lá, vamos fazer as coisas tudo certinho que vai dar certo. Aí ficamos nesse diálogo, rolou a primeira temporada e rolou a gravação do meu episódio lá no Hotel Ibis, lá na Faria Lima. Muito legal mesmo. E assim, a arte de rua, cara, eu posso dizer que eu não sei o que faz dela algo especial, a ponto de a pessoa ir ali filmar vários artistas, transformar num filme e ganhar um prêmio de melhor documentário. E o melhor documentário rola de estar junto o melhor som, né? A melhor possibilidade de uma experiência na rua. Eu vejo assim, porque se fosse um documentário sem áudio, dificilmente existiria um prêmio, né, por aquilo. Mas era um documentário com áudio de pessoas, músicas autorais, passando na França, sabe, vários jurados ali te ouvindo e de repente nem entendo a sua língua. Eu fico imaginando, porque é um festival, então deve passar vários filmes e a pessoa não entende a sua língua, mas ver você cantando, ver você tocando e sente aquilo que as outras pessoas que estão na rua sentem. Então isso é uma coisa que confirma a necessidade do ser humano por arte, sabe, por música, por uma proximidade com Deus, porque a música é um dom, né? É um dom, é um projeto que você desenvolve na sua vida, mas requer um tempo, né? Todo mundo tem tempo, mas nem todo mundo tem tempo para aprender a tocar um instrumento, mas aquelas pessoas que realmente sentem essa conexão quando pega no instrumento, quando sente ali uma vibração na música, no som, no artista, ressoa dentro. Né? Então aquilo fica balançando ali dentro de você para a sua vida, e você quer fazer isso da maneira mais sincera possível. Então eu acredito que a arte de rua, ela tem esse afinco das pessoas identificarem como um documentário, identificar como quebra de paradigmas dentro da sociedade cultural. Quando a gente fala do Rock in Rio, a gente fala de um festival, né, musical, o maior festival do mundo, mas ao mesmo tempo a gente fala de um artista negro sendo patrocinado por um banco privado. Então isso já mostrava um caminho para o mundo que a gente está vendo hoje. Né? Então a arte em si, ela tem muito poder, ela tem poder de transformar vidas. Então a música, eu acho que é arte de rua por causa dessa verdade. É uma sinceridade artística que você tem a possibilidade de poder experimentar em primeira pessoa. E aí várias coisas foram acontecendo e foi demonstrando o valor real que a arte de rua tem de melhoria da vida das pessoas, de melhoria do espaço sonoro dentro da cidade. Tem muitas coisas dentro da lei que pode fazer com que isso se torne mais acessível e se torne um meio artístico de você chegar à sobrevivência musical, né? Mas vai tempo e vai com o olhar de pessoas igual o Edu, cara, igual o Edu, igual o Jorge Brevilatti, que viu ali na rua o futuro de um novo espaço dentro da cultura brasileira, que é essa utilização dos espaços urbanos.
Elzo, eu vou te convidar para pitaquear nos Sons do Brasil agora. É você que vai dar o pitaco para nós. O que você preparou aí para os nossos ouvintes?
Bom, o Pitaco aí, cara, é um artista que eu ouvi recentemente, se chama Live, então fiquei surpreso com aquilo. A música do Hamilton de Holanda e do Diogo Nogueira, Bossa Negra.
Vamos curtir então esse som que o Elzo separou para nós aí, Bossa Negra com Hamilton de Holanda e também Diogo Nogueira. Voltamos pro terceiro bloco.
Luz sentinela, pedra escolar. Tem sentimento à beira-mar. Marinheiro pescador, se encantou pela pequena, mergulhou no mar do amor, se encantou pela morena. Vai fisgar o seu amor, vai fisgar seu coração. Vai fisgar o seu amor, vai fisgar seu coração. Tem batuqueiro, tem camarão e abará. Acende o fogo, precisa o ar. Povo jungueiro, fumo de rolo e munguzá. Brilho da lua a me guiar. Marinheiro pescador, se encantou pela pequena, mergulhou no mar do amor, se encantou pela morena. Vai fisgar o seu amor, vai fisgar seu coração. Vai fisgar o seu amor, vai fisgar seu coração. Rabo de arraia, fim do horizonte. Linda morena, vive a navegar. Rabo de arraia, fim do horizonte. Linda morena, vive a navegar. Mergulhou no mar do amor,
se encantou pela morena. Vai fisgar o seu amor, vai fisgar seu coração.
Vai fisgar o seu amor, vai fisgar seu coração. Rabo de arraia, fim do horizonte. Linda morena, vive a navegar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Oh, o estado espiritual. O momento de desapego
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês acabaram de ouvir Espiritual com Elzo Henschel. Elzo, rapidamente pra gente a música Espiritual.
A Espiritual, pra mim, foi a porta de entrada pro meu batismo. Eu me batizei na Igreja Evangélica Bola de Neve, aqui na Praia Grande. E foi uma música que precedeu essa minha decisão humana de se preocupar com o lado espiritual. Gosto muito de ler, sempre gostei muito de leitura, e o espiritual é isso, né? Você quer algo além da matéria, então você vai ler, você vai ouvir música, você vai pintar, você vai tocar, você vai cantar. E existem vários exemplos lindos aí no mundo de seguir uma vida espiritual sem ser aquele fanático evangélico, né? Normal, cada um exerce da maneira que gosta, que se sente bem, essa é a grande realidade. Mas a música espiritual precedeu o meu batismo, então, para mim, foi um momento muito feliz de entendimento.
E, Elzo, falando do momento atual, você está em projeto com um CD, um DVD, intitulado Sons. O que está chegando aí?
Então, um projeto musical que tem a direção do Luiz Maluni, sempre foi um sonho, um projeto que foi aprovado pelo PROAC-CMS aqui em São Paulo, e foi a resposta, né, no que a gente estava falando aí sobre a música espiritual. Foi aprovado no dia do meu aniversário, que é 15 de janeiro, que é dia mundial do compositor e dia de aniversário do Dr. Luther King. Então, para mim, foi uma resposta muito forte a respeito do chamado que cada um tem que responder por estar aqui, né? Fiquei muito feliz com a aprovação, foi algo que eu estava esperando há muito tempo, né? Não só para fazer e participar, mas para compreender esse lado da indústria que em alguns momentos é endemoniado e por outros é aclamado. Né? A gente tem casos aí nos jornais, na TV, nos tabloides e notícias aí, pessoas que não sabem utilizar a Lei Rouanet. A nossa lei aqui do ICMS aqui em São Paulo é uma lei semelhante, mas é limitada ao Estado e não foge dos padrões que a gente tem que enfrentar todos os dias dentro dos centros de cultura. E por isso, para mim, foi acho que é uma conquista muito grande dos artistas de rua, do movimento da arte de rua, porque é um projeto que vem de encontro com a concretização daquilo que a gente conversou no começo, né? Tipo, 2013 eles aprovam a lei. Se você enxerga bem o sistema, como funciona, isso tem uma direção, uma ampla pista de diálogo com a arte, com o poder público e com as leis culturais que a gente tem que ser melhorada, com certeza, né? Mas para mim foi muito legal e eu tô muito feliz porque vai ser um CD e DVD só de músicas próprias. Eu sempre bati nisso, nessa tecla. Vai ter 6 shows de lançamento, vai ter show no Ubatuba, vai ter show em Ribeirão Preto, em Jundiaí, vou lembrar todos os locais. E todos eles vão ser gravados e vai culminar nesse projeto final aí, que é o CD e o DVD som.
Tem previsão para isso chegar no mercado, para estar pronto, Elzo?
Gravação a gente começa muito provavelmente em agosto. A gente vai ter uns 3 meses, mais ou menos, entre ensaio, gravação e finalização. Provavelmente no mês do meu aniversário, em janeiro de 2023, a gente está com bem no verão, né? Acho que vai pegar uma época legal para esse afloramento aí cultural no país, no mundo. Esperamos nós aí que tudo siga conforme o planejado para que em janeiro, mais tardar, esse material esteja disponível para todo mundo e acessível para todo mundo também. Não só o trabalho em si, mas a palestra, as informações que a gente vai transmitir através desse DVD, a gente quer que não seja só um DVD que a pessoa vai assistir e vai colocar na estante, mas que seja uma aula mesmo, né, para a pessoa compreender. Não tem por onde começar, peraí, tem por onde começar, tem como se manter, tem como fazer, tem como crescer nesse meio, sim, mas, né, não pode desistir. Essa é a grande realidade. Então, provavelmente em janeiro, a gente tem as primeiras pistas desse trabalho. Até antes, né? Vai ter as lives, a gente vai transmitir algumas coisas do estúdio. E, enfim, estamos aí aguardando os patrocinadores, né? A finalização dessa parte aí, para entrar no estúdio e colocar todo esse material maravilhoso aí no mundo.
Seguinte, vou pedir licença pela segunda vez a Elzo Henschel aqui e vou dar o segundo Pitaco Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui a música Convocação, do Max Gonzaga, que foi um tema aí feito de um movimento sobre esse momento político que nós estamos vivendo agora, e eu acredito que ela tem uma mensagem muito bacana para você curtir. Presta atenção nessa letra aí, Convocação, com Max Gonzaga, e a gente volta para a gente poder botar um ponto final nesse papo aqui com o Elzo Henschel. Vamos lá, já voltamos.
Você aí, que segura a cabeça com a mão e chora, levante que a luta começa agora. Ei, você aí, que segura a cabeça com a mão e chora, levante que a luta começa agora. Ei, você aí, segura a cabeça com a mão e chora, levante que a luta começa agora. Seja João ou Mauricinho, seja Maria ou Patricinha, de ninguém ou de família, que seja Barbie ou Emília. Seja caipira ou sertanejo, seja sambista ou pagodeiro, novos baianos ou chiclete, Daniela ou segura a cabeça com a mão e chora, levante que a luta começa agora. Ei, você aí, que segura a cabeça com a mão e chora, levante que a luta começa agora. Seja pastor ou pai de santo, seja teu, seja devoto, seja rabino ou sacerdote, seja Marcelo ou Lancelote. Seja branco, seja preta, que seja trans ou cis, que seja preparado ou poderosa, garantido ou caprichosa. Recife a Macaé, de Uruguaiana a Lagoas, de Sergipe a Valadares, de Londrina a Linhares, de Lages a todos os cantos e a São José dos Campos. Pobre ou remediado, vamos impor nosso humanismo e acabar com esse fascismo.
De volta depois da música Convocação com Max Gonzaga, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 373 hoje, recebendo a visita do Elzo Henschel. Elzo, como eu falei lá no início, conheci ele há um bom tempo atrás, tocando na rua, e me chamou muita atenção. Elzo, quero agradecer muito você ter aberto esse espaço aí na agenda, ter batido esse papo com a gente, falar um pouco desse trabalho. Muito interessante você ter frisado essa coisa do artista, artista de rua, que, como você frisou aí, até um certo tempo era marginalizado, mas a partir do momento que a galera entendeu que isso também é cultura, também faz parte da nossa cultura brasileira e até mesmo de uma cultura mundial, né? Vários lugares do mundo aí têm os artistas que seguem, fazem o seu trabalho aí em vários pontos públicos, seja ele numa estação de metrô, seja ele na rua, e esse reconhecimento por parte do governo foi muito interessante. Então, quero agradecer muito você estar com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de poder falar no seu programa, de poder comunicar a outros artistas também a respeito dessas possibilidades, né, que a arte permite através de meios que a gente acha que não é nosso, né? O espaço público é nosso, o espaço público é do público, e eu acho que ninguém melhor do que os artistas para poder transformar esse espaço público em um espaço agradável sonoramente, né? A gente sabe aí que trabalhar nas ruas constantemente é um trabalho que exige muita força de vontade, né? E as contribuições são sempre generosas, então todo mundo que chega ali de de alguma maneira contribui, sempre deixa mais do que dinheiro, a pessoa deixa ali o respeito e a admiração pelo trabalho da outra pessoa, e isso contribui assim de maneiras inimagináveis. Me sinto muito privilegiado de poder estar aqui hoje conversando com você, sou muito feliz, cara, pela nossa amizade, que nem já te falei, pra mim é um prazer enorme poder estar aqui hoje, finalmente, né, a gente tá namorando esse momento já tem um tempo, né, Sérgio, ah, vamos fazer, e hoje deu certo. Então, quero muito agradecer a Sincronia Filmes, que é a minha produtora aqui em São Paulo, que eu tenho um contrato e que é detentora desse projeto aí que a gente está buscando os patrocinadores. Agradecer o Marcelo, da empresa Solução, que foi quem me ajudou a transformar essa ideia em letras. E agradecer o Maluli por confiar no meu trabalho, cara, por aceitar esse desafio gigantesco aí, né? E, pô, mais uma vez aí, fazer parte aí do chamado do Cosmo aí para poder colocar muitas músicas e muita alegria e informação para as pessoas aí em todos os lugares do mundo, né? Vai ter tradução no DVD, então. Tanto que quando a gente pensou no nome, Sons, a gente imaginou filhos, né? Em inglês, né? Son. E aí, filhos é o que a música é para todo compositor, um filho, né? Então, muito ansioso para vocês conhecerem todas essas crianças aí. Muito obrigado, Serginho.
Eu vou pedir para você, Elzo, mandar as redes sociais para que a galera possa te acompanhar nos canais do YouTube. Tem muito vídeo lá de trabalho que o Elzo fez pela rua, redes sociais, Instagram. Manda a nota para a galera aí, Elzo.
Bom, você me encontra pelo YouTube Elzo Henschel e todos os nomes, Facebook, Instagram e até no TikTok, cara. Olha que legal, o TikTok, o Elzo Henschel. Você encontra as redes e no site elzohenschel.com. Encontra lá não só o site, mas muitas outras coisas legais que eu compartilho. Outros artistas que eu admiro também, que também são artistas de rua. Outros artistas que hoje já não são as de rua, mas que também vira e mexe, passa, o Steve Tyler, o Bonovox, o pessoal sempre está se encontrando com esses irmãos aí na rua e deixando essas mensagens únicas, né? É um registro único na carreira do artista esse encontro. Então, é muito legal. E o pessoal consegue encontrar a gente no próprio Google aí, jogar Elzo Henschel, já chega aí.
Henschel, H-E-N-S-C-H-E-L-L, Elzo Henschel. É isso aí. Eu quero convidar você que está ouvindo esse programa a seguir as redes dos Sons do Brasil no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para que você possa ouvir lá. É só chegar, escolher aquele que você quer ouvir e papo bom, música boa à disposição para você. Elzo, a gente tem a tradição aqui nos Sons do Brasil de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, e hoje você ocupa esta posição. Vou pedir então para você indicar uma música para que a gente possa encerrar o Sons do Brasil 373.
Ah, vou indicar a música aí que leva o nome da minha mãe, Eva, uma homenagem para ela, ela sabe disso. E é uma canção que veio do Rio de Janeiro também, veio na mesma época do Máximo. Então, Eva é uma canção que eu fiz com o Alexandre. Alexandre, guitarrista da banda Nebulosa, muito amigos meus também. E vamos de Eva.
Encerrando então os Sons do Brasil a partir desse momento, agradecendo a você que nos acompanhou durante esse papo e, claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muita prosa, muita história, muita música, muita poesia, muito som, muita alegria, muito humor, muito amor e muita esperança no coração de que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Agradecendo aqui Elzo Henschel, obrigado pela confiança nos Sons do Brasil. Com vocês, Eva. Um abraço e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.